porque aqui dentro não tem nada a ver com o natural. Aqui é sobrenatural, e não são essas paredes que vão te curar e te transformar. Não é a banda, não é a estrutura que vai te transformar. É o teu posicionamento dentro desse lugar que vai transformar a sua vida. O que tem acontecido é que a igreja está mal posicionada dentro da igreja. Então você precisa alinhar o teu coração. O Senhor tem uma palavra poderosa de alerta para a tua vida nesta noite. Mas o que você vem entregar? Na época de Jesus, o perfumista era uma das profissões mais lucrativas que existia. Eles ganhavam muito dinheiro com isso. Eles fabricavam essência. Demorava muitos anos para fabricar um perfume com uma essência. E você lembra daquela passagem da mulher do vaso de alabastro? Aquela mulher, ela tinha um perfume guardado, porque naquela época os pais davam perfume para suas filhas, e elas iam guardando de pouco em pouco, porque demorava muito para fabricar. Então ela ia guardando até encher um vaso, para na noite de núpcias com o marido dela, ela despejar aos pés do seu marido. Ali ela estava representando o que? Uma entrega ao marido. Aí essa mulher do vaso de alabastro, que a Bíblia não menciona o nome dela, mas ela ficou muito conhecida. É muito interessante isso. Ela descobriu que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, na esquina da casa dela, vamos dizer assim. Quando ela descobriu que Jesus estava ali, ela passou a mão no vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, foi até a casa, entrou e quebrou aos pés de Jesus. Amém? O que que você tem para entregar para Jesus hoje? O que você tem de valioso para entregar para Jesus hoje? Lógico que é a tua vida no altar. Não é a tua vida aqui dentro da igreja, no altar. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está dando em um culto para nos entregarmos. Como aquela mulher que quebrou aquele vaso, daquele perfume caríssimo. Ela preferiu Jesus do que o noivo, porque Jesus agora se transformou no nosso noivo. Você é a noiva de Cristo aqui dentro da igreja. Você precisa se embelezar, se guardar para o noivo, para se entregar totalmente. Então, você se guarda lá fora e você se entrega aqui dentro. Lá fora, você expõe a vida de Cristo. Lá fora você luta. Lá fora você passa por dificuldades, por pressões. Mas aqui dentro você se entrega a Ele. Aqui dentro você se entrega. Você pega algo que é valioso e quebra os pés de Jesus. Maria também fez isso. Maria ungiu os pés de Jesus. Foi criticada por Judas, achando que aquilo era um desperdício. Aqui dentro, na presença do Senhor, não existe desperdício. Aqui dentro, na presença do Senhor, não dentro das quatro paredes, mas na presença, você precisa ter extravagância. Você precisa extravagar. Não é desperdício, é investimento no reino de Deus, é honra ao Senhor. Nós estamos aqui para isso esta noite. Alinha, Senhor, o coração da tua igreja nesta noite. Alinha, solta cada coração aqui nesta noite. Solta o posicionamento de cada vida que está aqui, porque vamos falar disso hoje. Ambientes não transformam, mas posicionamento dentro de um ambiente de glória, de presença, transforma a nossa vida. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Vem com a tua presença. Vem liberar nos corações aquilo que eles precisam entregar nesta noite. Aquilo que é valioso aos olhos deles. Vem, Espírito Santo, se conecta com cada um, com o Espírito Santo que habita em nós. Essas vidas vieram aqui, Senhor. Não vieram aqui para me ver, não vieram aqui para receber algo de mim, não vieram aqui para receber uma palavra minha, elas vieram aqui para receber algo que é do Senhor, elas vieram aqui para ser tocada pelas tuas mãos, elas vieram aqui para ouvir a tua voz e não a minha. Toca em cada coração nesta noite, e nós te damos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, e toda a exaltação. Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Ele? Você pode engrandecer o nome dEle, o noivo? Você pode quebrar um vaso de alabastro para esta noite? Aos pés de Jesus? Você pode fazer isso, igreja? Você pode fazer melhor? Você pode dizer glórias e glórias a Ele? Aleluia! Santo é o seu nome, Senhor. Amém? Eu não posso me empolgar muito aqui, senão, né, mano? Vamos deixar pro reencontro, né? Reencontro tá aí, hein, gente? Quem não foi no reencontro aqui? Por favor. 21 a 23 de agosto. Não perca essa oportunidade. Reencontra um divisor de águas. Abra sua Bíblia lá em Atos 20, do 7 ao 9, pode colocar lá os slides. O texto, acho que não é esse aí, Juliano, é esse aí. O texto aí pode te assustar, mas é isso mesmo, tá? Eu assim, é muito gostoso assim, pregar, né, sobre prosperidade, né, alegrar o teu coração, falar só das bênçãos. Só das bênçãos de Deus. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de muito alerta. Muito alerta. E as minhas pregações não adianta. A gente sempre é alerta, alerta, porque eu preciso me alertar também. Então quando eu prego para mim também. E eu sei que nós temos que abrir os nossos olhos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Momentos difíceis. Então é momento de alerta. Ok? Quando você vai passar na linha de trem, lá tem uma placa escrita assim: pare, olhe e escute. Amém? Eu vou falar para você agora: pare, olhe e escute. E diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo homem, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eútico morreu, porque pegou no sono, sono da morte. Essa história, gente, se deu em uma das viagens missionárias de Paulo. E Paulo estava num culto, no terceiro andar de uma casa, do sobrado. E ali eles estavam numa mesa, a Bíblia diz que estavam numa mesa, reunidos. E Paulo começou a ministrar, a fazer uma célula. E esse homem chamado Eútico, ele saiu desse ambiente de mesa, saiu da célula e foi para a janela. É como se você, alguém se levantasse aqui e subisse na janela ou daquele parapeito lá em cima, na galeria. Estava no ambiente assistindo um culto, mas estava longe. Estava no ambiente, mas pegou no sono. Estava no ambiente de transformação, de palavra, mas pegou no sono. Caiu do terceiro andar e morreu. A palavra Eútico quer dizer bem sucedido, sabia disso? Bem sucedido. Então, aquela época, né, a Bíblia tinha conexão com os nomes, então era profético, era um homem bem sucedido, mas sonolento, desapercebido, certo? Estava com a conta bancária, né, arrebentando, babando dinheiro para todos os lados, família tudo em ordem, tudo tranquilo, e o culto, lógico, ficou chato para ele, a célula estava chata, não preciso de nada, foi para a janela. Então nós vamos entender o que o texto nos revela aqui, três pontos aqui que vai transformar a sua vida e a percepção. E alerta para você. É um alerta para você. Cuidado com o sono da morte. A janela. O que que representa a janela aqui nesse texto? Primeira coisa. A janela aqui representa o lugar de indecisão. Indecisão. Ah, mas eu já decidi por Jesus. Se decidir por Jesus é uma coisa. Tá? Agora, você afirmar essa decisão todos os dias, confirmar essa decisão todos os dias, principalmente no meio das lutas, aí é outra história. Sem dormir, sem sonolência, sem ficar desapercebido, é outra história. Então, quem está na janela é muito perigoso, porque ela está com a cabeça para fora e o corpo para dentro. Não é assim que a gente fica na janela? Se debruça na janela, a cabeça lá fora, olhando a movimentação lá fora, e o corpo para dentro. É mais ou menos assim que pessoas estão dentro da igreja. Tomara que não seja o seu caso, mas foi o caso desse homem que morreu. Deus quer mostrar aqui que estar na janela é muito perigoso, porque é um lugar de indecisão ainda. E muitas vezes você não percebe que está neste lugar. Você está entendendo? E é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer que você fique desapercebido. Ele quer que você se conforme com um culto por semana, ou uma célula por semana, e assim está tudo bem. Está tudo bem, tudo tranquilo. Eu tipo estava numa célula, estava num ambiente, que eu já vou te dizer que esse ambiente tinha tudo, era um culto, e Paulo pregou até meia-noite, e eu acho que ele achou assim, esse homem fala demais, né? Esse homem fala demais. Vou dizer uma coisa para você, igreja, nós vamos viver momentos que você vai ter saudade dos cultos longos. Você sabia disso? Estava mostrando agora para o pastor Mauro ali, que está sendo aprovado, leis que estão sendo aprovadas, que vão impedir padres e pastores de pregar a palavra de Deus, até ano que vem. Você está entendendo? A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Quem assistiu o filme do Apocalipse, é mais ou menos aquilo, as pessoas se reunindo em cavernas, escondido, e se alguém pegar a cadeia, preso. É a Bíblia, as coisas estão se funilando, igreja, você está entendendo? Então saia da janela, pelo amor de Deus, mergulhe na palavra de Deus, vai para o teu secreto. Um dia teremos saudade da palavra de Deus. Então é muito perigoso, porque a pessoa começa a cochear em dois pensamentos. Quem está na janela começa a cochear em dois pensamentos. A janela fala de uma visão dividida de quem está olhando o movimento lá fora, se distraindo com o movimento lá fora, e o resto do corpo para dentro, né, ligado no movimento de dentro. Se distraindo com o movimento lá fora e ligado com o movimento de dentro. E se torna assim, muito difícil, você exortar uma pessoa que está nesse nível, porque ela tem um argumento no coração dela, fala, ó, a cabeça está para fora, mas o resto do corpo está dentro, estou aqui líder, uma vez por mês eu apareço na célula, uma vez por mês eu vou no culto, ou vou toda semana. Ela vai se justificando, mas é a cabeça que está lá fora, distraída com as coisas dessa terra, dividida em dois pensamentos, limitando o agir do Espírito Santo na tua vida. Na hora de orar, na hora de ir para o secreto, entrar no teu quarto, fechar a porta, orar a Deus, ficar ali uma, duas horas, as pessoas não conseguem, sabe por quê? Porque a cabeça está para fora, a cabeça muitas vezes está aqui, TikTok, Instagram, Facebook, e maratonando aquela loucura, se enchendo de droga, né? Porque isso aqui é uma dopamina disfarçada, né? Uma droga, uma cocaína disfarçada. Ela vai deixando você cada vez mais ansioso, então você quer ver mais, cada notícia você quer ver outra, né? O pastor Cristiano, ele ministra muito bem sobre isso aí. Isso aqui é uma droga. Cabeça lá fora, está na janela. Ah, mas eu estou na igreja. Mas está se distraindo, com a cabeça para fora. Então ela está cheia de argumentos. É muito difícil você exortar uma pessoa assim, porque ela diz: você está me vendo a metade do meu corpo aí na igreja. Janela é um lugar de falta de foco, de distração. Eu, tipo, está caindo porque ele estava num lugar de indecisão. Então a nossa cabeça no mundo, nas coisas do mundo, confunde as coisas. Você fica muito crítico, você fica dividido, você acha que tudo é radical dentro da igreja. Não é que as coisas são radicais dentro da igreja, não é que a tua cabeça que está lá fora está se distraindo com as coisas light. Sabe, daí aquela cultura do inferno que nada a ver, é só um videozinho, é só um traguinho, é só uma olhadinha, é só uma saidinha, porque a cabeça está lá fora. Jesus morreu por inteiro por você, Ele vem buscar você por inteiro. Então você tem que estar por inteiro, não a cabeça para fora e o corpo para dentro, numa janela de indecisão. Jesus não vem mais salvar nós, igreja, Ele já salvou, Ele vem buscar. E quem? Qual é o título que nós temos? De noiva dEle. Nós estamos em um noivado, em uma preparação para o noivado. É um momento que a noiva está ansiosa, está se preparando, está se embelezando para o noivo. E a Bíblia diz que terá as bodas do Cordeiro, aí será o verdadeiro casamento eterno. Mas por enquanto temos que vigiar para não abandonar o noivo no altar. Não acontece isso às vezes, né? De a noiva abandonar o noivo no altar, porque ela estava num lugar de indecisão ainda. Ela firmou um compromisso, comprou aliança, pagaram a festa, gastaram um monte, mas ela estava num lugar de indecisão. E no dia do casamento ela fugiu e largou o noivo no altar. Isso pode acontecer comigo e com você em relação a Jesus. Segundo lugar, a janela é o lugar de falta de comprometimento. A Bíblia, ela está falando de um jovem que não está 100% comprometido com as coisas de Deus. Era o jovem Eutico, o jovem bem sucedido. Ele não estava 100% no mundo, mas também não estava 100% na igreja. Vale isso para Deus? Vale ou não vale? Não vale. Ele morreu por inteiro por você. Ele se deu por inteiro por você, porque Ele quer você inteiro. Ele não estava 100%, todas as vezes que não se comprometemos 100% com as coisas de Deus, estamos na janela. Alguns falam em cima do muro, né, que o muro é do diabo, é quase parecido. Só que nessa questão, o jovem morreu, e aqui está falando uma morte espiritual. Uma morte espiritual. Então é muito difícil trabalhar com alguém que está na janela. Porque a gente sabe, né, que quem está fora, já sabemos, mas quem está pela metade, muitas vezes a gente não sabe. Como eu já te falei, ele está cheio de argumentos para provar que está dentro. Quem está fora, a gente sabe, está fora, está desviado, não está aqui na igreja. Então é muito difícil você discernir essa pessoa às vezes, porque a metade está para fora, a metade está para dentro. E está tudo bem. Eu estou dentro, eu estou no ambiente, pastor, eu estou na célula, eu, Tico, estava em um ambiente, dormiu, caiu e morreu. Por isso que eu falei, não é o ambiente que transforma você, é o ambiente de igreja. Isso aqui, é o teu posicionamento dentro de um ambiente de cristão, de igreja, de presença. Por isso que nós temos que vigiar o nosso comportamento na presença de Deus. Você já orou por isso? Fala, Deus, muda o meu comportamento na sua presença. Eu quero me comportar como alguém do reino mesmo. Eu não quero ser um cidadão do reino que vai andar pelo teu jardim, Senhor, e vai só pisar nas plantas, estragar o teu jardim. Não, eu quero andar pelo teu reino e eu quero apreciar a beleza, eu quero cuidar do reino do Senhor, eu quero servir a esse reino. Eu não quero me distrair com as coisas lá de fora. Você já orou pelo teu comportamento na presença de Deus? Sabia que nós temos que orar por isso? Como que você se comporta na presença de Deus? A tua reverência na presença de Deus não é algo ensaiado, não estou falando disso. É algo que o Espírito promove em você. A primeira coisa é chegar aqui com a consciência de que você está vindo num lugar de renúncia, num lugar de entrega, entregando algo aos pés de Jesus. Todos nós, se não tivermos 100% comprometidos com as coisas de Deus, cedo ou mais, cairemos de uma janela e morreremos. Morte espiritual. E o diabo está trabalhando para isso. Ele quer gerar indisposição em você dentro da igreja. O que é uma pessoa indisposta dentro da igreja? É uma pessoa que não tem relacionamento, intimidade com o Espírito Santo. Então toda palavra ela é chata, palavra espada, né? Chata e comprida. Não falou comigo, não gostei desse pastor, né? Só fica analisando a performance do pastor, postura, performance, né? Sabe por quê, querido? Porque está vazio. Porque está na janela. A cabeça está lá no fantástico. Vamos acabar logo porque tem o fantástico, tem o final do jogo, né? Quero ver se eu pego o finalzinho do jogo. Você está entendendo? Isso distrai, isso atrapalha a comunhão. Isso atrapalha. Você tem que chegar nesse ambiente e se entregar. Como o pastor Hernani fala, eu tenho saudade dos olhos molhados da igreja. A igreja está com os olhos secos, não sai mais quebrantada, e muitas vezes não é culpa do pregador, não, é o teu coração que está seco, muitas vezes. Você tem que orar para sair aqui de dentro com o teu coração encharcado, com teus olhos encharcados, tantas lágrimas na presença dele. Amém? Terceiro ponto. Quem está na janela não sente o ambiente espiritual mais. Acabei de falar, me adiantei. Quem está na janela não consegue sentir o ambiente espiritual, não consegue discernir o ambiente espiritual. Aí se torna aquilo que o pastor Mauro falou, um ritual gospel. Não sente. E é lógico que começa a dar ansiedade para ir embora. Se o pastor começa a falar demais, já dá ansiedade, levanta e vai embora. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, quando você tem relacionamento com uma pessoa, você não gosta de estar perto dela toda hora. Você fica olhando no relógio. Quando você senta para estar com ela, para conversar com ela, muitas vezes você fica uma, duas horas e não vê a hora passar, não é? Convida a pessoa para tomar um café com você. Uma, duas, três horas, você não vê a hora passar. Sabe por quê? Relacionamento, intimidade. Você gosta, você se sente bem, é um bem-estar de estar com aquela pessoa. O ambiente que aquela pessoa está proporcionando para você, na casa dela, que ela te convidou, é gostoso. A casa é bonita, a casa é gostosa, a comida que ela te ofereceu é boa. o papo está legal, vocês choram, vocês riem, amém? Você quer isso com a tua, na tua vida? Com o Espírito Santo? Então leva uma vida de relacionamento, se torne amigo do Espírito Santo, amigo de Deus, invista em relacionamento, intimidade com Ele, e é fácil, querido, é só você entrar em ação. Você sabe quais foram minhas maiores experiências na presença de Deus? Como que foi? Dentro do meu quarto. Porque um dia uma pastora, Ana Paula Valadão, lá em Belo Horizonte, no congresso que eu fui, foi tremendo aquilo para mim, 2003, foi o divisor de águas da minha vida. Ela falou assim: agora você vai voltar para a sua igreja, e você vai voltar para a sua casa, e você vai fazer três coisas: você vai chegar na tua casa, você vai escolher um lugar, você vai escolher um horário, e todos os dias, para o quê? Para orar, para se relacionar, ela falou, não é nem orar, para se relacionar com o Espírito Santo, no teu secreto. E ela falou: faça isso, em 3 meses a tua vida vai se transformar. E é verdade, ela não vai mais ser a mesma. Eu comecei com 30 minutos de oração, depois de 3 meses eu estava orando 4 horas, eu tinha tempo naquela época para isso, 4 horas de oração. Era solteiro, só trabalhava, chegava às 6 horas da tarde, não tinha mais nada para fazer, e orar, querido, quem passa tempo com Ele, quando você chega no ambiente que Ele está, você se sente em casa, é ou não é? Você se sente em casa, você chega na igreja e sente a presença dEle. Agora quem está na janela não consegue mais discernir os ambientes espirituais. Então, o ambiente que eu tipo estava tinha 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, tinha comunhão naquele lugar. A Bíblia diz: estando reunido com o fim de partir o pão. O texto não falou isso? Eles se reuniram para partir o pão. Então, tinha comunhão. Diga: comunhão. Segundo, tinha palavra, e muita, que foi até 30 noite. Tinha palavra, olha o ambiente que esse jovem que morreu estava. Tinha palavra, outra coisa, tinha direção naquele lugar. A direção era para todos estarem ali em comunhão, na mesa, ouvindo a palavra, e não na janela, desapercebido, distraído. Tudo que te distrai, te destrói. Tinha o quê? Luz naquele lugar. A Bíblia diz que havia muitas lâmpadas, né, no cenáculo. Olha os detalhes da Bíblia. Por que que Deus deixou isso? Por que que Deus deixou essa percepção na Bíblia, dizendo que tinha luz? Então eu, tipo, não caiu porque estava no escuro. Caiu porque estava desapercebido. Tudo que eu falei aqui, não tem aqui? Não é para estar aqui na igreja, nesse lugar, reunidos? Reunido, tem palavra, vamos lá, né? Tem comunhão, tem palavra. Pastor Mauro fez todo mundo se cumprimentar. Comunhão, a gente não faz isso, né? Faz na célula, mas aqui não. Tinha palavra, direção, luz, tem luz também, né? Mas vamos transformar tudo isso em espiritual. Vamos transformar isso para o sobrenatural. Está faltando alguma coisa dessas na sua vida? Está faltando palavra? Está faltando direção? Está faltando luz? Está faltando comunhão, querido? Se isso está faltando na sua vida, é porque você está na janela, desapercebido. Então, a tua vida espiritual, ela não se mantém no ambiente que você vive. Posicionamento. Mas ela se mantém na vigilância que você pratica. Amém? Porque você está aqui num ambiente, você vai sair daqui, você sabe que você vai encontrar lá fora. Sim ou não? Lutas, tentações. Eu soube de pessoas que saíram do culto aqui, foram na casa de parente, e começou uma briga, um falando de pastor mal e outro falando de padre. Eu sei que a briga foi à base de faca usada. Pessoas saíram do culto aqui na nossa igreja. Uma vez eu ouvi um testemunho desse, em off. Você está entendendo? Porque não vigia. Começaram a falar mal do pastor Nelson. E a pessoa começou a falar mal do padre. Pronto, a base de faca usada. Saindo de um culto. Então, não é um ambiente que você vive que te transforma, é a vigilância que você pratica. Amém? Lá fora o bicho pega. Fala assim, lá fora o ambiente é pesado, o bicho pega. Vocês que trabalham na vida secular, eu faz muito tempo que não estou lá. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil aguentar o repuxo lá fora. Mas você precisa se manter em comunhão com a igreja. Uma das coisas que levou Eutico a cair foi o afastamento, a solidão. Ele saiu da mesa. A mesa é um lugar de proteção, de comunhão, é ou não é? A Kelly faz um trabalho lá com as discípulas dela na nação, chamado Mesa, acho que é Mesa alguma coisa, né? Hã? Mesa Aposta. Gente, eu já tive testemunho. Um casal aí na minha nação, pé de guerra e querendo separação, isso e aquilo, e a mulher tomou posição, voltou para a célula e naquela mesa lá ela já foi transformada. Aí o marido convidou nós para um churrasco, ela era outra pessoa, servindo todo mundo, servindo o marido, coisa que ela não fazia mais, sobremesa, e nós assim, ó, tudo que ela aprendeu na mesa aposta. A mesa é posta e você se expõe depois. Você se expõe, você começa a fazer. A mesa é um lugar de comunhão, não é lugar de confusão. Ele saiu desse lugar, ele foi para um lugar sozinho. Eutico preferiu a janela do que a mesa. Quando troca a mesa pela janela, você está dizendo para Deus que você consegue sozinho, você faz tudo sozinho, deixe comigo, né? Querido, vocês precisam, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também das pessoas, amém? Perceba uma coisa comigo, se eu te tivesse na mesa, sentado na cadeira, junto com as pessoas e ele dormisse na cadeira e cambalhasse e fosse caindo, alguém do lado dele ia segurar ele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Alguém ia estender a mão, opa, acorda aí, Eutico, né? Lá na minha cela tem um menino lá que trabalha de Uber lá, e ele dorme na cela. A última cela ele estava assim, virando o olho assim, pensei que estava manifestando alguma coisa já nele, eu só vi o branco do olho dele assim. Aí eu falei para todo mundo assim, bata a palma bem alto. Aí todo mundo, plá, 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 plá. Eu vi que ele ia cair, viu, que ele estava assim, ó. Ele trabalha a noite inteira de Uber, foi para a célula, né. Acorda, acorda, eu falei alto assim, gritei. Não dormiu mais, impressionante, né. O que o cérebro acusa nesse momento, né. Ele, assim, uma coisa foi a vergonha, ele falou, não vou dar mais lado aqui, ficou com vergonha, né? Mas a célula inteira assim daí, ó. Você está entendendo? Então volta para cá, se você está numa mesa, se está em comunhão, se você está com as pessoas numa célula, eles te ajudam, eles estão com você, eles te ajudam a acordar, a segurar você, a dar uma aguinha, a dar um café, vamos, acorda, rapaz, acorda, saia do sono da morte. Mas se você se isola, querido, é morte, você sabia que nós somos seres que não fomos feitos para viver sozinho? Deus criou o homem relacional, o DNA de Deus, já preguei sobre isso aqui, é relacionamento. Se você não se relacionar com pessoas, você fica doido, louco mesmo, da cabeça. Você sabia? Comprovado cientificamente. Porque você está indo contra a tua natureza. coloca alguém numa ilha deserta, perdido, aquele filme Náufrago lá, lembra? Estava lá, cara perdido. De repente ele tinha que fazer um monte de coisa para as pessoas perceberem ele, para saber que ele estava lá. Alguém tinha que achar ele, precisava de pessoas. E também ele precisava se relacionar com alguém que estava ficando louco. Daí ele pegou, achou uma bola, a marca da bola era Wilson. Aí ele fez um corpinho assim, né, de madeira, e colocou a cabeça, a bola, e era um amigo imaginário dele, Wilson, para ele não ficar doido. Foi aquele relacionamento com o bonequinho, salvou ele, né? Agora imagine um ser humano. Precisamos estar na mesa. Saia da janela, querido. A janela te afasta de Deus e das pessoas. Ninguém empurrou o Eutico daquela janela. Ele caiu sozinho. Ninguém se desvia por causa de pessoas. Pessoas que me feriram. Porque a igreja está fria. Porque o pastor não me cumprimenta. Porque estava com muitos problemas. Ninguém se desvia por causa disso. Se desvia porque tenta fugir do ambiente que pode transformar isso na tua vida e vai para a janela. Um ambiente de comunhão, um ambiente de luz, um ambiente de direção, um ambiente de palavra, e vai para a janela. É morte certa. Amém? Glória a Deus. Ninguém empurrou o Eutico da janela. Ele caiu sozinho. Então as pessoas se desviam por estar na janela. No mesmo ambiente, mas um local diferente, no mesmo ambiente, mas distante. Vamos ficar em pé, igreja? Vou chamar a banda aqui para a gente orar. Quantos entenderam essa proposta? Eu falei que seria um alerta. Nós precisamos estar com a sirene ligada. Porque o mundo, as pessoas nunca estiveram assim tão desatentas, deslumbradas. Nunca estiveram tanto na janela como agora. Nós que cuidamos de pessoas, eu tenho essa percepção. Não sei se os outros pastores têm. Mas as pessoas estão assim, desatentas. Acostumada com um ritual de culto, de igreja, de célula, acostumado com a presença, sabia que isso existe também? Então o pastor que ministrou lá no nosso retiro de pastores lá, falou sobre isso, né? As pessoas se acostumam com a presença. Ele falou no outro sentido, mas eu lembro que eu já dei uma palavra em relação a isso, né? Daquela passagem da arca, em que estavam transportando a arca da presença, que simbolizava a presença de Deus, e ela, os bois tropeçaram, e ela caiu, e um homem colocou a mão, achando que estava íntimo da presença, e ele morreu. E a Bíblia fala que a arca ficou alguns anos na casa do pai daquele rapaz que segurou a arca. Então ele se acostumou com a presença, certo? Ele corria em volta da arca, estava brincando, via a arca todo dia. Ele se acostumou com a presença. E ele desapercebeu que ele estava longe dela. E ele tocou com mãos impuras naquilo que era santo e sagrado. E ele morreu. Amém? Eu queria que você fizesse aquele ato profético que eu sempre faço aqui. Segundo a palavra de Deus, segundo a palavra lançada, você vai tomar uma posição agora. E você vai sair da janela que você está aí agora, nesse banco. Vamos dizer que simboliza a janela. Mesmo que você não esteja, é um ato profético. E você vem aqui na frente agora correndo, para eu profetizar na sua vida. Mesmo que você não esteja na janela, mas você não está sujeito aí para ela. E você sai desse lugar e você vai dizer assim: eu saio dessa janela agora. Eu saio e vou para a mesa. Aqui é a mesa. A mesa farta, a mesa de banquete do céu. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para você. É nossa herança. Essa mesa está posta aqui agora. Então pela fé você vai fechar os olhos. Nós vamos adorar um pouco e eu quero, durante a adoração, o louvor, eu quero profetizar algumas palavras na sua vida.
Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo,
olhos da tua igreja,
lindo és, glória, glória
abre os olhos,
eu te dou,
abre os meus olhos. Pode errar por excesso de vigilância, sim, pode. Mas é melhor errar por excesso de vigilância do que errar por negligência.
Lindo, lindo.
Porque o excesso com as coisas de Deus é proteção.
Glória, glória,
o cuidado com as coisas de Deus na tua vida é proteção para você. A mesa é proteção. A mesa da tua casa, a comunhão na sua casa com filho, esposa, marido é proteção para você. O diabo hoje está destruindo a mesa das famílias, porque mesmo sentado na mesa, estão distantes na janela, com o celular na mão. A mãe numa janela, o pai numa janela, o filho numa janela. Quantos já não se pegam assim? É o mesmo ambiente, mas estão distraídos na janela, olhando a movimentação do Facebook, do Instagram, olhando a movimentação lá fora. Mas eu estou com o pé dentro da igreja, mas eu estou com o corpo dentro da igreja. Isso não justifica. Agora é o momento de você quebrar algo aos pés de Jesus, de você entregar algo aos pés de Jesus nesse altar aqui agora. É o momento de você restaurar a sua comunhão. É o momento de você ficar sensível na presença. Talvez você não sente mais a presença. Talvez você vê no culto, mas não sente aquela glória. Não sente a glória. Não sente a presença. Se tornou algo normal para você aqui dentro, não pode ser normal. Você não pode chegar aqui normal. Mas você tem que sair da sua casa já com o sobrenatural sobre a sua vida. Aí, você sai do natural. O natural, ele te convence de coisas perigosas. Uma vida natural vai te convencer de coisas perigosas. Vai te convencer da janela. A vida sobrenatural te convence da realidade de Deus. Faz você tocar nele. Faz você ser tocado por ele. Faz você interagir com o céu. E é tudo que precisamos nesses últimos tempos que estamos vivendo. Ele vem buscar uma igreja espiritual. Isso é comprovado. Ele não veio buscar um corpo natural. O corpo natural vai ficar na terra. O corpo natural vai ficar enterrado nessa terra. Porque voltaremos para o pó. Ele vem buscar a igreja gloriosa, a noiva. Ele vem buscar algo espiritual. Porque carne não entra no céu, só entramos em espírito. Aleluia. Se derrame na presença. Se derrame na presença. Diga a Deus: eu quero voltar a ser assim. Ou eu quero ser assim. Talvez eu nunca fui desta maneira tão intenso, tão extravagante. Nunca quebrei nada aos seus pés. Nunca enxuguei os seus pés com os meus cabelos. Nunca ungi os seus pés. Eu quero ser esse homem extravagante como Davi. Eu quero ser esse adorador. Em nome de Jesus, Pai. Que esta palavra não volte vazia. Que o Espírito Santo agora convença cada vida que está aqui. Eu não convenço ninguém. Eu só dei uma direção do Senhor. O Espírito Santo é que convence, que habita em você, Ele que te convence. Espírito Santo trabalha em cada coração, incomoda cada vida aqui, Espírito Santo. Gera uma movimentação do Espírito nesses corações. sair daqui com a mente queimando, com o coração queimando. Que o Espírito Santo te acorde nas madrugadas, que Ele te faça lembrar durante toda esta semana dessa palavra queimando dentro do teu espírito. Eu tenho que sair da janela, eu tenho que ficar mais na mesa, eu tenho que me envolver mais na mesa, eu tenho que me envolver mais na pregação, na palavra, eu tenho que servir a mesa. Fala, Espírito Santo, convence a sua igreja. Eu declaro isso sobre a tua vida, profetizo isso sobre a tua vida agora, que em nome de Jesus, você vai ter um posicionamento que você nunca teve. Isso não vai ser forçado, isso vai vir do Espírito. Eu declaro que você vai chegar lá no seu trabalho posicionado, você vai chegar na tua casa posicionado, há mudanças. Você vai fechar as janelas espirituais, para que Deus abra as comportas do céu. Eu declaro que você, se você estava titubeando em dois pensamentos agora, em nome de Jesus, esse pensamento de destruição vai embora da tua mente, e você vai ter foco agora. Eu declaro que você vai ter um foco nas coisas de Deus, você vai ter desejo e vontade de ler a palavra de Deus com mais constância, você vai entrar no teu quarto, e você vai sentir a glória de Deus no teu quarto, você vai querer todos os dias estar lá na presença dEle, tendo comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. Eu declaro que isso vai ser uma ansiedade santa no teu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Põe a mão na tua cabeça e diga: eu recebo, Senhor. E você pode aplaudir Ele mais uma vez, muito forte, muito forte, em nome de Jesus. Para Ele, glória, 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 glória. Amém, igreja? Está dado o recado para você, tá? Fiz a minha parte, faça a sua agora, em nome de Jesus.